Se apresenta, eu chamo vocês como?
Qual
o nick que tu falou que tu vai ficar?
Dominic,
eu vou apresentar. Então, vai realmente com o nick bom.
Por que não? Assim vocês são grandes. Eu não tenho cuidado diferente.
Ah, entendi.
Estamos aqui.
Posso começar?
Pode. Você não quer fazer aquela parada em off que eu falei?
É, pode ser. Eu só não lembro mais o que você falou pra gente fazer em off.
É só seguir. Esse programa é o que a gente vai falar mal pra caramba do Mega Drive e falar bem do Super Nintendo, né?
Não, é, tá mais proposto.
Pô, cara, eu não vou conseguir me controlar. Eu tenho um Super Nintendo tatuado no meu corpo.
O mais legal, sabe o que eu vou fazer quando eu for fazer a edição? É que eu vou mostrar que tem tudo armado e combinado anteriormente, porque você está gravando todos os momentos.
Mas isso é verdade que eu tenho.
Olá, eu sou o Bruno Coitinho e estou aqui na companhia de...
Jorge Joestar, Vota King.
E... Stop Super Aposentado.
Sério mesmo? Não, tu é.
Não, é sério. Você consegue ser um
personagem. Não tinha um personagem que ficava mudando de nome toda hora em algum anime que ele acompanhava?
Tinha do Rama. Ah, o filho do diretor, que tinha uma roupa azul, uma espada de tutor.
Ah, ele também ficava mudando o nome toda hora.
Ficava mudando a alcunha.
Até então, mas é, o Felipe não deixa de se chamar Felipe, só que ele mudou o
nome. No podcast, sim, ele se chama o Nick que ele concorda. É, foi aposentado por invalidez, né?
Foi. Você se tá mentindo. Conseguiu pegar minha apresentadoria lá, sentado aqui, né?
No programa de hoje, como eu já dá pra imaginar, porque você provavelmente chegou aqui vendo o título do programa, o programa é sobre Mega Drive, ou um console que todos nós aqui tivemos em algum momento da vida, ou temos até hoje.
Isso aí.
Jorginho, o que você traz pra gente sobre o Mega Drive?
Acho que a melhor forma de eu começar é pelo Blast Processor. Quando a SEGA lançou o Mega Drive nos Estados Unidos, ela veio com uma...
estratégia de marketing?
Ela veio com uma campanha bastante forte, com comerciais bastante agressivos, bastante provocativos com a Nintendo, dizendo que a SEGA fazia o que a Nintendo não fazia. Durante os comerciais, a SEGA mostrava vários jogos rápidos, jogos com gráficos melhores, jogos com personalidades como Michael Jackson, Mike Tyson. E esse comercial acabou chamando bastante atenção e fazendo bastante sucesso, chamando a atenção do público da época. Anos mais tarde, quando o Super Nintendo veio, a SEGA apostava mais nos comerciais com Blast Processing, dizendo que seu videogame era muito mais rápido, e de fato era, e assim tentando sobressair sobre a concorrência. Realmente a gente consegue ver que o Mega Drive é muito mais rápido que o Super Nintendo. Não só por jogos como Sonic. O jogo mais rápido que eu consigo lembrar do Super Nintendo é o Metroid, quando a Samus está correndo, conduzindo os power-ups finais, e está muito abaixo de qualquer Sonic, de quase qualquer outro jogo que exija a velocidade do Sega, do Mega.
O que eu tinha visto sobre o Blast Processing, que foi uma estratégia de marketing da Sega, momento específico próximo do lançamento do primeiro Sonic, né? Na verdade, ela desde sempre teve um processamento mais rápido do que o concorrente, só que em um momento específico para poder dar uma alavancada nas vendas do console, eles escolheram utilizar essa estratégia do Blast Processing, que fosse algo novo que havia nessa nova versão do console, sendo uma coisa que sempre teve lá.
Eu não acho que ele também não soube que não, porque na época a gente tinha o Mario Kart.
Deve ser
pelo menos do Sonic 3, 2 ou tanto.
Mas é um momento específico, não é uma estratégia de marketing que a SEGA teve desde o começo.
Não, foi depois. Foi quando o Super Nintendo.
Só nós. Hoje isso desde quando veio. Não, outra coisa interessante que eu estava falando sobre o Mega era que. Lembra que o Trevor estava comentando do.
É aposentado.
É, desculpa. Mas o que eu estava falando, lembra que quando. quando a gente estava comentando sobre o Super Nintendo, a gente chegou num ponto do nome estranho que o Super Nintendo tinha na Coreia. Não sei se você lembra disso, porque esse podcast foi gravado 2 anos atrás.
Não se recorda.
Não se recorda. O nome era Super Convoy no, na Coreia do Sul.
Agora eu
recordo. Então, eu tava vendo e parece que houve um momento na história da Coreia do Sul que só restringindo produtos japoneses na Coreia. E aí, pra tentar pular isso, as empresas iam atrás de uma empresa coreana e elas relançavam os produtos como se fossem dentro do território japonês.
Aviso do editor, o correto é território coreano e não japonês.
E aí, na Coreia do Sul, o Mega Drive também teve um nome esquisito, assim como o Super Nintendo. Começou com o Master System. Master System lá é chamado Gun Boy. Não se confunda, não é Game Boy, é Gun Boy. E o Mega Drive chegou lá com, como é o seu sucessor, em vez de ser Gun Boy, é Super Gun Boy. Uma outra curiosidade interessante que eu tava vendo é que no passado, algumas pessoas já sabem disso, o Mega Drive situações muito específicas conseguir acessar a internet. Mas tem alguns serviços que passaram pelo Mega Drive que são curiosos. Primeiro, o mais famoso deles, que é o Sega Channel, que era o equivalente à nossa PSN, o Steam ou o Xbox Live, que você conseguia baixar os jogos na internet que ficavam salvos no console, no acessório, né? E só que tinha um problema. Só que estava salvo quando o game estivesse criado. Depois que você tem que baixar de novo. Mas, para a época, foi ideal de avanço. E aqui no Brasil, com o apoio da Tectoy, a gente tinha um cartucho que permitia acessar a internet de e-mail, de serviços simples de internet que você espera dos anos 90. Mais surpreendente, havia um cartucho do Mega Drive na época que se chamava Telebradesco, que é um dos precursores do Internet Bank. Você conseguia ter salto de estrada pelo Mega Drive. O Bradesco fez esse convênio com a Tectoy na época, porque ter um computador em casa para acessar o home banking, na época que era chamado, era muito difícil para algumas famílias. Aí eles cogitaram, vamos tentar popularizar o serviço bancário na sua casa, utilizando algo que é muito mais fácil das pessoas terem em casa, como
sim, eu não entendi nada disso que você acabou de falar, e a gente melhor saber que o Mega Drive é o que você basicamente não era da internet no mundo como ele existiu hoje, claro, com suas limitações da década.
Algo mais comum das pessoas saberem com relação ao Mega Drive é que o Mega Drive teve um caminhão de acessórios que você pingava nele. Ele era basicamente de dois formas, por isso ele era bom,
como o vídeo do pessoal sabe.
Não é um Super Nintendo, quer dizer, não é um Transformers, né? Mas é um bom videogame. Depois de algum tempo, começaram a surgir principalmente nos Estados Unidos, e com o third party fazendo esse tipo de hardware, começou a surgir versões já embutidas, Sega CD já embutido direto no Mega Drive, até que a gente chegou no mais curioso deles, que é o que foi produzido pela Aiwa, que era uma empresa que fazia som há um tempo atrás, né? Não sei se ela existiu ou não, mas o Felipe aqui não sei se ele é som, pra ele confirmar que a Aiwa continua existindo. Eu só entendo porque ele não falou, resolveu fazer som de Aiwa, irmão. Por isso você não mexeu no irmão.
Eu só acho um vacilo já fazer um Mega Drive com tudo isso aí, que o legal é arrumar uma tomada pra cada um dos acessórios.
Exatamente, pra colocar um incêndio na sua casa.
Isso.
Mas a Aiwa, vamos falar assim que é a pronúncia correta, a Aiwa fez um Mega Drive e eu vou colocar a imagem do post, mas ele é basicamente um sistema. Mas na verdade ele é um Mega Drive.
Se a gente já tiver rico, vai aparecer no seu aplicativo.
Não estou rico. Provavelmente não estarei rico nos próximos anos. Na Mega, mas eu acho que eu não sei se eu vou continuar gravando com a gente.
Não, vou gastar a medida da apresentadora, não, porque eu já gastei muito.
não notei isso, mas eu vi que tem tipo aquela porra de off.
Sim.
Então, eu vi que o Mega Drive, ele tem tipo um tapete.
Aham.
Não é bem um tapete, é tipo um octógono. E você fica no meio, você dá soco e chute, pula isso pra fazer o personagem fazer isso igual no jogo de luta. Aí você imagina que merda deve ser jogar Street Fighter, dando soco, chute, pulando.
Agora deve ser pra ser.
É, você faz um movimento na direção do botão do soco e não vai sair nada, provavelmente.
Continuando, uma outra coisa bem comum das pessoas saberem é que o Mega Drive é uma mina de dinheiro escrita pra Tectoy, que não há posto de jeito nenhum e continua produzindo Mega Drive até hoje. Isso nos proporcionou, por exemplo, o Mega Drive portátil.
Muito bom.
Sim, Mega Drive guitarrista.
Isso é uma das coisas que eu ia falar. Os dois últimos jogos lançados nos Estados Unidos foram o Virtual Fight 2 e o Jurassic Park Lost World. Mas, por aqui, com a nossa querida Tectoy, eles fizeram um port do Duke Nuke 3D, que é muito bom, é inacreditavelmente bom, mesmo cortado e limitado para sua época. Ele é excelente, não deve em quase nada pro original, considerando suas limitações. Tem um Show do Milhão que tem, inacreditavelmente, um som super audível. Não tem como você não entender aquelas perguntas. E, mais recentemente, tem um Guitar Idol que saiu do Mega Drive 4, que é uma espécie de Guitar Hero com sua guitarrinha, com músicas nacionais, bem divertido, bem bacana, uma opção bem barata pra quem não tem Play 2 na época.
Você entrou no ponto do, em relação ao som, né, no Mega Drive e de ter um som bem audível no Formilhão, se bem lembrar, e uma das coisas mais conhecidas de jogos do Mega Drive, não está em todos, mas tem alguns, é aquela introdução tem nos jogos. Eu estava vendo que em alguns jogos, principalmente no capítulo mais antigo, né, só para colocar aquela introdução, um oitavo, toda a memória disponível para... Não! Memória disponível para tudo no jogo. Eles ocupavam só para poder colocar aquela introdução. A série não estava com aquela assinatura.
Né? Vale a pena.
Mas para tu ver o quanto o som era uma... Era um problema que aí não era nem um caso de problema da qualidade do som exibido do videogame. O quanto gravar em áudio era algo pesado para capacidade de armazenamento da época. Eu nem lembro, por exemplo, no 64 tá na casa dos megas, né? E já é no 64, que tem muito mais cartucho como em memória do cartucho do Mega.
Eu falo de áudio, eu prefiro isso perceber, né? Então, essa dificuldade que ele tem de seguir e também pela qualidade do som, que é assim, que eu sou completamente direto. Mas eu confesso que eu adoro esse som do cara do Mega. São características dele, já uma coisa muito importante pra quem curtiu o jogo lá no Mega.
É, eu também vou defender o Mega aqui. A SEGA
faz. Eu achei que era que estava aqui pra falar mal, mas eu vou tocar nesse ponto.
Nesse lado eu vou defender a Mega, não que ela seja melhor que a concorrência, né?
Uhum.
A SEGA, sabendo das suas limitações, ela apostava em músicas mais parecidas com rock pesado, com rock mais progressivo. O que gerava, em alguns jogos, até músicas melhores. Dou exemplo, por exemplo, de Artwork Team. Muito mais agradável jogar ele no Mega Drive, com uma música mais pesada, mais agitada, do que no Super Nintendo.
É, mas como fala principalmente, agora eu vou dar uma informação completamente. Eu não fiquei pra nenhum, mas pelo que eu lembro, de memória pra estar pra ele.
Viu no WhatsApp.
Pode ser fake news. A vontade de falar tal coisa.
Tá ok. Deixa comigo, deixa que eu receba as críticas.
Bom, a informação que eu averiguei aqui no Google Fonts era que o Mega Drive tem menos canal de áudio do que o Super Nintendo. E aí isso, realmente em alguns jogos, prejudicou muito a qualidade do áudio. Tipo, eu tenho o Street Fighter 2 do Mega Drive e eu já joguei ele no Super Nintendo. É, um áudio é legalzinho do Super Nintendo, o outro parece que são três dados brigando no ritmo da música. Street Fighter, é a palma mesmo por aí.
É, pra mim eu tô jogando Street 2 com som do Nintendinho ou do Master, sei lá.
Uma coisa que eu não tinha citado é que talvez pra quase todo mundo seja uma certeza que não ia existir a retrocompatibilidade do
artificial, tá? Não, é uma coisa que é um papo maravilhoso da comunidade japonesa. Existe um acesso artificial que permitia rodar jogos de Master System no Mega Drive. Não lembro o nome dele nesse momento. Ele existe, pode acreditar nisso. Se não acreditar nisso, joga no outro, assim, tipo.
Ele era compatível com as primeiras versões do Mega.
E agora a gente vai continuar falando mal do Mega, só que agora nós vamos falar mal dos seus jogos.
Mas ainda vou falar bem. Tem um jogo, por exemplo, Outrun, que na verdade ele vem do Sarcade, que ele tem uma música mais tech, uma música bem única.
Outrun é um super legal.
Isso. Outrun é um que você dirigia com carro esportivo, e você tinha um caminho que você podia variar ou não. Ele toca uma música tech, uma música eletrônica bem única, bem diferente. Esse estilo de música foi o que inspirou músicas de jogos mais famosos aqui no Brasil, como Top Gear e Horizon Chase. E hoje, Outrun é um nome específico para uma categoria de música eletrônica.
Olha, nossa música.
Outra coisa também conhecida no Mega e suas músicas são as marcantes músicas do Sonic, um porte bem feito das músicas do Michael Jackson no jogo Moonwalker, aquele boato famoso que as músicas do Sonic 3 teriam sido feitas pelo Michael Jackson, que já confirmaram e desmentiram fontes confiáveis, gente que estava envolvida no jogo, como teve o produtor que disse que o Michael Jackson enviou uma fita fazendo beatbox de todas essas músicas que ele teria imaginado, e outro dizendo que não, que ele apenas teria um desejo de participar do jogo, mas nunca foi em frente por conta da sua agenda lotada.
Se não me engano, tem até gente que faz comparação com algumas músicas do Michael Jackson com trechos específicos do músico do Sonic 3.
Tem, parece mesmo, tem aquele feeling do Michael Jackson. As músicas, de fato, são do produtor dele. E parece bastante. Isso também acontece no Super Nintendo com músicas do Mega Man X3, que são muito parecidas, se não cópias da música do Guns N' Roses.
Então, se eu vou falar desse tipo de música aí da década de 90, nesse período, houveram muitas músicas famosas que são de inspiração para jogos, incluindo a Pay. Só que de curiosidade aqui, a música do Ken, do Street Fighter 2, ela é muito parecida, se não quase a mesma coisa do tema do Top Gun. E tem muito exemplo.
E um outro ponto, como eu estava citando na diferença entre canais de áudio e os perigos do Megai, um outro ponto interessante para ser citado são as diferenças que há em alguns jogos entre de Mega e de Super Nintendo. Por exemplo, Mortal Kombat, que talvez seja um dos que tem a diferença mais famosa, que é a completa ausência de sangue do Super Nintendo, ou se a gente já ficou perdendo o mundo.
Branco. Mortal Kombat 1 era branco. Saía tipo uma porrada de suor.
É que você dava um soco na cara do cara e o cara suava muito. Dava um soco no saco do cara e o cara suava muito. Arrancava a perna do cara fora, ele suava muito.
Não, quando arrancava não tinha sangue mesmo. Por sinal, essa censura do Mortal Kombat no Super Nintendo foi o que acabou levantando ainda mais a impressão e o blá 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 que tinha dizendo que o Mega Drive era um videogame mais maduro, enquanto que o Super Nintendo era mais infantil, com seus Mario e seus Zeldas.
Tá falando que o Super Nintendo era cheio de inimigos, fisicamente correto, isso aí?
Isso aí,
tá ok.
Quero ver tu colocar isso aí. Era o que diziam, né? Porque no próprio Mortal 2, a Nintendo jogou isso pro alto e botou sangue mesmo, que se dera. A Konami era uma das empresas que era campeã de fazer jogos diferentes de cada um dos videogames. Como, por exemplo, Castlevania Bloodlines, que não é o melhor Castlevania da época, mas é um Castlevania bastante competente, bem legal. Quem gosta de anime, você enfrenta um vampiro que é uma cópia do Jim Brando. Sunset Riders, que é um jogo muito diferente da versão de arcade, por aqui é mais famosa do Super Nintendo, mas ainda assim é um jogo bem diferente, mesmo que você goste da outra, você pode visitar essa, que vai ser como um jogo novo.
É engraçado que você citou esse jogo aí. Eu sequer sabia daqui que esse jogo tinha saído pra Mega Drive, seria isso, Felipe?
Não sei se eu sabia, eu não sei se eu sabia. esperavam essa oportunidade pela Disney, porque a gente foi alto, né? Mas eles estão muito jogos, né? Como o fundo da franquia, eu acabei tendo que questões do Devil que saem de uma língua bem mais competente do que o Devil Fish, que tem alguns defeitinhos, como o Devil na Devil Fish, ele é um vídeo perfeito mesmo.
Tem ainda o Tartaruga Ninjas Hyperstone Heist, desculpa se eu falei errado. É uma versão bem parecida com a de arcade, ou Turtle Time, Super Nintendo, que é parecido, mas é diferente. É um excelente jogo, é um excelente beating up, é divertido, é rápido, é engraçado, é Tartaruga Ninja.
É mais comum. É maravilhoso.
É
carro, explosão e dinheiro. E tartaruga.
Tem outros jogos de outras franquias, como Ninja Gaiden, que é mais parecido com o Beat'em Up. Tem o Aladdin, que é um jogo mais de ação, com espada. A maioria das pessoas preferem muito mais a versão de Mega. Eu, como...
É um fanboy da Nintendo safado.
E putinha da Capcom. Eu prefiro a versão mais agilizada, mais Assassin's Creed do Aladdin do Super Nintendo. Mas assim mesmo, não deixo de jogar de Mega Drive, que é muito bom mesmo. Entra jogo de esporte.
Acabou.
Por conta do Blast Process, o Mega Drive deu muitos jogos de esporte. Muito mais do que a concorrência. Se você gosta de jogo de esporte, se você é aquele moleque que só compra FIFA todo ano, aquele moleque chato que chama pra jogar videogame, só tem FIFA e Gran Turismo, o Mega era um videogame pra você.
Esse foi o tempo do cada lugar.
Sim. Ele tinha um excelente International Superstar Soccer, um excelente NBA Ragtime e NBA Jam.
Esse jogo do Lula foi pelo mundo, né?
Chefe Full,
mas é Chefe Full se quadra de jogo de esporte,
cara. Todo mundo daquele time verde, de camisa verde. Voltou a camisa dos caras. Cara, qual o nome, que raiva!
Time de
basquete. Basquete.
É, caraca, acho que
tem. Mel Hilson.
Não,
o do Duende.
Oi?
Do Leprechaun. Eu tenho a camisa com o Leblon, cara.
Ah, Boston Celtics.
Celtics.
Um jogo só pro Celtics?
Celtics vs Lakers.
Sim.
O nome do jogo é Celtics vs Lakers. Que era um jogo bem bacana, mas já ficou bem datado.
Posso tirar pra tirar?
Claro, só tinha esse porque era os mais famosos da época.
Era mais famoso que o Bulls?
Na época, sim. Na época anterior, mas... Eu ia falar o Michael Jackson.
Michael Jackson? Tava lá enterrando.
Isso.
Michael Jordan lá dançou. Deu maluco.
Ah, bom, cara.
Michael Jordan fez tanta coisa que eu não queria ter no jogo também. Porque ele jogou bom, filho. Ele jogou baseball, então ele pode ter...
Atuou
no Belíssimo.
Tá, mas pra não ficar cagado, sim, esses times eram mais conhecidos que o Bulls antes do Michael Jordan. Tem o Hot Hatch aqui, que todo mundo jogou, que é um esporte mais porradeiro. O objetivo não é chegar em primeiro lugar, o objetivo é derrubar o adversário da moto, fazer ele morrer. Super Monaco GT, que você deve ter jogado naquelas fitas 10-1, 5-1, 7-1, 3-1, na memória. Os jogos com Ayrton Senna, Nigel Mansell, que eram jogos de Fórmula 1 bastante competentes para a época. Tem o próprio Outrun, que eu falei lá atrás. Tem o Virtua Race, que usava os polígonos muito bem. Inovava bastante com gráfico. Como esporte não é minha área, mas eu trouxe aqui alguns jogos que você deve ter gostado.
Como assim esporte na sua área? Você é um pouco atlético,
que eu vivei. Sou um pouco mais leve que você.
Também eu fui quase de estar na frente.
Não importa.
Fala um pouco sobre os exclusivos.
É, também. Tem um jogo de luta ficou muito famoso aqui, o Eternal Champions. Eu particularmente acho bem ruimzinho, mas na época fez seu sucesso, né?
Você não viu esse Eternal Champions, não é um pretendo surfar na hora do Mortal Kombat ou não?
Ele comprou isso que realmente conseguiu.
Fez seu sucesso, tinha o seu humor apurado, tem um fatalo de trabalho.
Os personagens meio parecidos com aqueles super-heróis da década de 90, tipo Spawn, Gen 13, Savage Dragon, os personagens assim da imagem, mais violento, mais musculoso, mas...
Confesso que eu sou lembro de Spawn, mas isso é mais culpa minha que sua.
Aqui.
Ok. Pô, senão, olha só, Eu, talvez eu deixe isso na edição, talvez não, mas escute o quarto da live durante o tempo, vai até. Tá bom.
Felipe, fale em jogos Beating Up.
Beating Up foi o estilo favorito. Na verdade, eu fiz um dos melhores que eu fiz no tempo. Eu fiz um jogo que eu bastante, porque foi o primeiro que você sabe em casa com qualidade de semelhante ao que você fez. Claro que no último jogo não faz, só que ele é fato separado diretamente da sala que você fez. Já se agotou por fazer o vídeo por conta própria, né? Ele é um jogo competente. Ele é o primeiro. Isso é bastante do espetáculo que eu vi, tem nada muito diferente, mas em compensação, segundo e terceiro, são os vídeos favoritos.
É o melhor dos estratégia, né? Que tem uma mecânica bem interessante. Não é só aquela que eu gosto, que era bem comum nos primeiros genéricos, que era só você apertar um botão loucamente sem se importar com o que está acontecendo na tela, né? Você exatamente.
Depois do terceiro vídeo, eles passaram a colocar um sistema de tudo bem robusto, escrito ali de cada personagem, que era bem único, e a trilha sonora é maravilhosa, parte do jogo, pode revisitar à vontade, que ele não está nada tratado.
E que tem um dos melhores especiais, que é a polícia aparecendo, dando tirão de bazuca ou de metralhadora.
Sim. Bom, na verdade, eu não sei se estilo é muito bom, como por exemplo, o Oxygen, que é um game que é bastante inspirado em HQs, para quem não conhece, ele é bem interessante, a história com um desenhista. Preso dentro da sua própria cabeça, o vilão tem meio que assim, tenta matar ele e a partir daí você se desenvolve. Se a quantidade de possibilidades de ataque já era bem grande no que eu dei, o combustível era mais só outro nível. Você consegue fazer planos muito complexos, a jogabilidade era muito boa, apesar de difícil ela tinha 5 para jogar o jogo, então ela não chega a ser muito, apesar de difícil. E outra coisa também que era muito interessante era o fundo de gráfico, me lembro bastante, com um HQ, algo bem diferente de. Estou bastante legal na época, sinceramente, até melhor lançar hoje em dia. Uma característica muito forte, sabe? Você olha e já reconhece o jogo.
O jogo tem personalidade.
Exatamente. Uma trilha sonora muito boa, gráfico excelente, jogabilidade principal, mas. Maravilhoso.
Estão mandando falar do Neax. Vou falar do Neax agora. Vou ser bem sincero, eu não sou um cara muito respeito do Mega Drive, eu tive Mega Drive, mas eu joguei pouquíssimos jogos. Mas um deles que eu tive o prazer de jogar e recomendo bastante é o Golden Axe. Ele foi um jogo que foi expulsado com a criação de uma das criaturas mais chatas do mundo.
É magia, é magia!
Exatamente. São as pessoas que ficam pedindo para você soltar a magia do jogo, porque a magia come a tela toda. Fora isso, ele também é um hack and slash bem competente para as limitações de sua época.
O Golden Axe é um jogo que experimentou muito antigo de estilo, anos à frente,
tanto antigos quanto atuais.
Até no modelo.
O jogo ainda é conhecido pelos seus gritos, e diz a lenda que são feitos por pessoas sendo mortas. Muito saudável.
É, e você cuidado já... aí, criança. O podcast aí não tá tão sangue frente dos outros.
E você joga com Thundercat no terceiro.
Hã? É, tem quanto? Esse é todo o meu conhecimento sobre o Alex. Também sabia que tinha um pântano.
Nossa, é o pior que ele tá pensando que tem um pântano. Não tem um pântano, tem uma pantera.
Sério, vai. Ele é um Thundercat. Foi extraviado.
Tá dizendo, tava no caminhão lá pro Thundercats. Alguém derrubou, ele caiu. Não tinha o que fazer. Não, o Alex, faz a pergunta.
Ele é a pantera.
Certo.
Manoide.
Certo.
Usa o Tchaco.
Não.
É a única coisa que falta pro seu pântano, cara.
Você pode dar uma pantera?
Eu acho que é uma pantera.
Pelo nome?
Ah.
Pensei que você ia dizer que ele era o carinha do Aldamar.
Carinha da Mar, então.
Pantera negra?
É. Ah, mas ele. O pantera negra não é um pantera humanoide. Não. Ele é um ser humano de fantasia, cara. Se eu vestir uma fantasia de um tigre, não tem um tigre, não, cara.
Você leu o Marvel Jurássico? Que o motoqueiro fantasma monta no mamute? Não viu? Então, Pantera Negra podia ser um homem Pantera.
Desculpe, duas coincidências de quadrinhos são tão restritas quanto as coincidências sobre.
Mega Drive.
Mega Drive, isso aí.
Ótimo host.
Isso aí. Mas eu joguei Mega Drive, não tenho Mega Drive. Eu joguei todos os jogos que estão ali no 10 mil.
Mega Drive, eu não tenho Mega Drive.
Parece aquele especialista de. Chamado pelo. Especialista em jogos. Ele joga Minecraft.
Desculpa, eu não sou capaz de tudo. Vou fazer agora tudo.
tem o Contra Hard Corps, que pra mim é o melhor Contra que já saiu até hoje. Você joga com um cara, uma mulher, um lobo com braço mecânico, um bichinho pequenininho, umas fases muito dinâmicas, muita ação, robô gigante perseguindo, explosão. Parece
filme do Michael Bay. Robôs gigantes e explosão é um filme do Michael Bay. É basicamente Transformers, é perfeito.
É perfeito, é perfeito. Eu joguei a minha infância toda o Contra 3 do Super Nintendo, mas esse aqui não tem comparação. É o melhor que eu já joguei até hoje, de verdade.
O Contra dá pra jogar com o lobo. Se você não gosta disso, você fica morto por
dentro. O lobo é uma noite, concentra tiro igual o Mega Man, cara. Não tem por que tu jogar outra coisa.
Vai jogar, vai jogar. Termina de ouvir e jogar. Mas já liga e joga com o lobo.
Ou nem precisa ouvir, esse podcast não é tão importante assim.
Fala aí, Dom The Red Beast.
O jogo é realmente legal, mas eu confesso. Tenho muita experiência com ele, porque eu sei que se come várias vidas diferentes, mas tá muito só com um lobo e um pássaro.
É um dragão? É um Superman!
É um peixe!
É um pássaro! É um dragão!
Eu não lembro! Eu não sei por que ele não me importa
tanto. Acho que você ainda foi o que mais jogou.
Eu joguei bastante lá, um filme muito longe, sabe?
Eu fui até a terceira fase e morri.
Cara, se for pra falar de filme que eu joguei muito, só dá pra eu falar de Sonic 1, Sonic 2.
Sonic a gente falou depois.
Eles pegam no PGP, tá bom?
Posso falar do Gabo, não?
É.
Então, ainda sobre jogos do tem um jogo que eu vi na do Gabo, foi adaptado pelo jogo do Mega Drive, um gráfico muito bom. Além do maior prazer na época dele, o som também, lembrando a aluna de escrever a abertura do desenho, a jogabilidade, a única coisa que ela pega,
eles não respondem tão bem
quanto esperado. E a. Não sei como falar isso em português, o Xbox, se você
quiser, não foi bem todo bem conhecido.
A Xbox e o Windows é uma coisa que você não sei. Ele sente que está conseguindo atingir o adversário. Isso é um problema que pode mudar bastante e poder dar de mim. Então, para você ter um jogo um pouco datado, um pouco melhor dessa Xbox, ela lembra um pouco a Xbox do primeiro Linux, só que esse problema. Só que o Linux é um jogo muito mais estilo. Já o lugar, por exemplo, é bom e é difícil de defender. Então, ele é moderno para a sua época e ainda assim, só esse defeito. As fases elas são muito bem feitas, você deve usar muito bem feitas se você for.
Você ficou Disney ou o Gárgula da Disney?
Foi feito da Disney.
Em parceria com o Warner. Ele tem uma aparência assim meio sombria, engraçado associar com isso.
O Mega Drive ainda tem jogos bastante conhecidos, como Battletoads, Double Dragon, Battletoads vs Double Dragon, mas...
Double Dragon vs Battletoads.
Também, uma revisitação. Mas eu vou dar aqui algumas dicas de alguns jogos que não ficaram tão famosos por aqui. Tem o Alien Storm, que é um jogo que você joga com soldados, com uma maquininhazinha de choque, que lembra um pouquinho o Caça-Fantasmas, enfrentando alienígenas. O jogo também sofre com uma hitbox meio esquisita, lembrando bastante o primeiro Golden Axe. Mas é um jogo bem divertido, você joga com três personagens, você anda de moto. O jogo é rápido, o jogo é divertido, vale a pena.
É, eu nunca ouvi falar desse jogo, mas eu vou seguir um conselho do Cural para poder conhecer e jogar. O conselho foi lançado aqui nesse mesmo?
Tem Mazin Saga, ou Mazin Wars, que é basicamente um jogo de um robô ninja metendo a porrada em todo mundo por aí.
Perfeito.
Tenho, desculpe o meu sotaque, meu chinês está meio enferrujado, Shou Hou Fan Yong Zhuan, que é uma espécie de Golden Axe Shrek.
Até então,
sou parte do time dele. Shui Hu Feng Yong Zhuan.
Ah, eu achei a tua pronúncia da clara.
Esse jogo parece um Golden Axe ambientado na China. Ele é bem legal, tu vê a parada lá da Lenda dos Três Reinos, jogando com soldado chinês, aquela toda estética, música. É um jogo muito legal, totalmente desconhecido, vale a pena conhecer.
Explica uma pergunta: esse jogo ele tem alguma semelhança que ele fez pela carta? Até porque não tem absolutamente também. O chinês não se diz aos personagens.
Cultura.
É, cultura, cuidado.
Parece ou não parece? É ambientado na mesma lenda, mas o jogo é diferente. Entrando agora numa especialidade minha, por assim dizer, eu gosto muito de jogar jogos baseados em anime, jogos baseados em desenhos animados, jogos baseados em filmes, séries, jogos geral da cultura pop. Então eu vou recomendar aqui uma série de jogos bons desse estilo que você provavelmente nunca ouviu falar. Tem o Splatterhouse, que é um jogo que todo mundo chamava de Jason, que é um cara que bota uma máscara de hóquei, que sai matando monstro por aí pra salvar a namorada. Jogo violento, difícil, maneiro, divertido. É o jogo pra se sentir o garotão trevoso nos anos 90.
Eu não consegui jogar um pouco. Só que da época dele existir, só que era muito concorrido, só tinha um.
Eu ficava babando naquelas Game Pro, Game Power. Só fui jogar mesmo quando eu comprei o Mega Drive e veio pro jogo.
Só que você teve?
Tem os Homens-Aranhas, tem vários, são todos muito parecidos. Eu recomendo o Maximum Carnage.
Esse é o que tem que ser, sabe?
Isso, você joga com Venom, você enfrenta outros carnicinos. É o jogo mais completinho desses quatro.
Esse jogo é muito fiel à era feita do outro período.
Sim, eles se adaptavam bem à parte da saga Corporação Vida, que inclusive foi o que serviu de base para o filme do Venom. Tem o Tartaruga Ninja, Hyperstone Rush, que eu já recomendei. Tem o jogo do Sailor Moon, que você vai pensar, pô, jogo do Sailor Moon, Beat'em Up, deve ser uma porcaria. Cara, é muito bom, acreditem. Você sai, você escolhe uma das meninas. Tem uma introdução muito fiel à do anime, você tem umas músicas parecidas com a do anime, você enfrenta monstros que você vai reconhecer do anime. É um jogo muito bom, com magia, com coisa bem diferente, eu recomendo. Tem o jogo do The Tick, que era um super-herói azul. Tem o Power Rangers The Movie, os jogos do Power Rangers na época eram muito bons. Esse aqui é o mais rapidinho, mais dinâmico que você vai encontrar. É um beat'em up talvez melhor assim dos Power Rangers. E você ainda tem batalha de mecha.
É um Power Rangers
tipo de luta.
Não é bom. Isso não é falar. Não é falar.
Não,
eu tenho que experimentar. O experimentando é diferente, né? Esse jogo é diferente. O jogo do experimentando é basicamente de baseado nos mechas.
Né? Isso. Não, tem um que é só de... Só dos Rangers.
É isso, baseado nos Rangers. O que eu ia falar que é engraçado, não é só pelo... É que uma loja do próprio computador, qual loja?
Era Líder Magazine.
Era Líder Magazine. Ela deixava o Mega Drive parado lá, com a energia de luta rolando. Então, o Hopper não pegou o controle e pegou tudo. A molecada chegava a faltar o colégio pra poder ficar jogando com a energia de graça.
Inúmeras vezes lá tentar virar o jogo, conseguia, ter um acetão lá. Não é um jogo que eu recomendei, mas são bons jogos de luta também pro Mega.
Não, o fato de jogar Mega da Líder Magazine. Não sou muito bem.
Eu já falei que eu tenho 30 anos.
Cara, eu não consigo ver a verdade, propriedade. Quem fala isso e é novo?
Não é qualquer pessoa na internet. Tu acha que a pessoa precisa ter jogado e saber as informações para falar de propriedade na internet?
É, não é possível.
Deixa de ser besta.
Mas aí que tá, sei que foi. Estou falando de experiências nossas.
Tem A Morte e o Retorno do Superman, que é um jogo ok.
Assim como a saga.
Você acha que é um
ok? Eu só acho ok.
Eu achei que ele tinha só pra cima dela. Tem alguma diferença do Mega pro...
Não.
Ah, é, quer dizer, pra mim, pelo menos. Eu gosto de lembrar pra você. O Batman Forever é legal. O Superman...
É, mas ok. Pra época, tá ali.
Isso aqui. Parece que eles copiaram muito de sono, sabe? Ficaram falaram um monte de mim pro álbum.
Mas é muito
certo. Tudo que eles vão ver, né?
Pô, mas é muito.
É muito
aí
bom.
Que tá. Eu tô falando, o estilo já é desse jeito. Agora imagina isso extrapolado.
Apesar de ser muito repetitivo, o HQ também repetia muito seus níveis.
E
é quebrado, tá?
Fala do X-Men 2. X-Men, X-Men 2 é quarto filme de Mega, excelente, muito bom mesmo. Eu gosto muito mais dele do que a geração de Superman, também é muito competente. Na verdade, não é uma versão, mas parece ser diferente. O que eu mais gostava desse jogo era o fato de você poder jogar com o vilão, com o Magneto, por exemplo. E é simplesmente bom demais. Agora, tem um esquisito sobre esse jogo. Tem uma tela de início. É estranho. Você normalmente vai começar tomando tiro de um aleatório com um personagem aleatório. Normalmente, primeiro nem impera.
Ah, é. Cada vez que você inicia o game com um personagem diferente no começo,
é. Calhou de todo mês que eu joguei esse jogo, eu tenho que ir.
Pois é.
Eu
Thiago e vinha muito Psylocke. É totalmente aleatório.
Pra mim,
eu achava que sempre viu o Wolverine.
A primeira função dele.
Primeiro é com o Noturno. Como vocês podem ver,
parece que é completamente aleatório.
É um erro de design terrível. O jogo começa antes do menu. Eu começo, quando eu coloco ele no videogame, eu já coloco ele resetando até eu conseguir abaixar e não tomar a primeira porrada.
O jogo já começa tipo ligar o videogame, né?
Você já foi no começo.
Comprou o videogame errado, otário!
Você liga o videogame pra ter uma máquina assim que não dá tipo pra abrir no canto.
Tem ainda o jogo Batman e Robin, que é bastante diferente. Um dos jogos mais difíceis que tem. Eu nunca consegui passar da primeira fase em 30 anos de vida, mas é um bom jogo.
Esse jogo é o seguinte: eu vi o Gato de Maneiro pra cara. Eu podia jogar com o Robin, eu falei, cara, esse jogo é muito da hora. Eu liguei o videogame, segundo, e depois eu tava xingando todo mundo que eu conheci na vida e queria conhecer, e é isso aí.
E se você gosta de jogos de anime, mangá, como eu, tem o Yu Yu Hakusho Gaiden, que conta uma história inédita do anime e do mangá. E tem o Fushigi no Umi no Nadia.
É, peraí, é o não sei o que da Nadia Molhada.
Não, Secrets of Modern Nadia. Mas é um famosinho, é um famosinho da década de 90.
Então, eu ouvi a palavra Umi, que é
Bar.
Bar e Nadia.
E Fushigi, que é misterioso.
Então, é a misteriosa Nadia Molhada, não é isso
não? Não, misterioso, o mar misterioso de Nadia.
Ah, mas não é será a Nadia, sacanagem.
Bem famoso nos anos 90, se você viveu aquela época que você comprava fita, tá, você não viveu isso, você baixava na Punch, com certeza.
Não apoiamos a pirataria.
Então, um joguinho de RPG bem bacana, num determinado momento você anda num barco, nave maluca, é inovador. Tem o jogo do Hokuto no Ken, que é aquele jogo que você deve conhecer com o meme do Omaewabu Shinderu, que é muito parecido com o Altered Beast, assim, de você bater, o cara sai voando, a plataforma, do jeito que você anda. É um jogo bem marromeno. O Mega Drive é pouquíssimo conhecido pelos seus RPGs. Até porque, né, Super Nintendo aí ganhou os de peso. Mas vocês sabiam que o Mega Drive tem um Final Fantasy?
Esse daí é... Vocês têm Phantasy Star agora, Final Fantasy?
É, tem algum Phantasy Star que é Final Fantasy Star?
Não. É um Final Fantasy mesmo. Na verdade, não, né? É um jogo chamado, na verdade, Power Battle Saga. É um RPG chinês, muito legal, com gráfico bem parecido com Secrets of Mana. O jogo tem um mundo de alta fantasia, bem bacana, tem... O sistema de batalha é bem parecido com o Chrono Trigger, que você não entra em batalha aleatoriamente. Os inimigos estão passeando no cenário, você encosta neles no pulão. Tem uma equipe que é bem legal, assim, pra época.
O que você está se referindo aí? Que produz o jogo?
Vale. Só que esse jogo foi lançado na Tailândia, somente na Tailândia, com o nome de Final Fantasy. E graças a esse nome, muito engraçadinho, levou para os Estados Unidos e vendeu como Final Fantasy mesmo. Se você quiser procurar ele e jogar em chinês, boa sorte. Se você estiver pretendendo aprender tailandês, é um bom jogo para jogar em tailandês. Mas se você só sabe inglês, tem um fan translation na internet. Tem a saga Phantasy Star, que por aqui ficou conhecida por conta da Tectoy, que tem traduzido alguns dos seus jogos. Teve o seu ápice no Phantasy Star 4, que é um jogo excelente, um dos melhores da geração. Tem a saga Shining Force, que é um jogo muito parecido com Fire Emblem. Inclusive, tem mais horas de jogo, tem mais raças, tem mais tempo de gameplay, é um jogo tenso, é um jogo que exige mais estratégia. Jogo muito bom. Tem o Gauntlet 4, que é aquele jogozinho que você reúne os amigos, mete a porrada, é um monte de minion no andar, pega a chave e sai de lá. Tem alguns action RPG excelentes, como o Crusader of Saint ou Soliel, depende da versão que você achar, que é basicamente um
Link of the Past.
Um cabra mágico indo atrás de Zelda Fox, derrotando o Calangeno.
Basicamente um Link of the Past, só que ele já tem algo que é usado no futuro do Zelda, como, por exemplo, instrumentos musicais que fazem você voltar ao passado. Tem o Biont Oasis, ou The Story of Thor, não sei porquê. Esses jogos têm o mesmo nome, você joga basicamente com Aladdin, aí nas Arábias. É um jogo bom do estilo Action RPG pra ela.
Ele falou Aladdin, Arábias. Ele vem logo com o Fato Torce, né?
Não, um dos nomes que o jogo saiu por aqui é The Story of Thor, mas você joga com árabe.
Ué, por que o árabe não pode se chamar Thor?
Não sei.
Tem um brasileiro, um Thor, que pode ter um árabe.
Mas ele é filho de excêntrico.
É. Então, por que não pode ser um árabe excêntrico que tem um filho no nome do filho de Thor?
Tem o Exile, que é um jogo de RPG, meio plataforma. Lembra o Zelda 2, só que mil ou um milhão de vezes melhor. Assim como o Kadash, que é a mesma coisa. E tem o Landstalker, que também é bem parecido com o Zelda, só que menos similar ao jogo que eu recomendei anteriormente.
Então eles vão entrar um pouco aqui nas informações mais básicas do Mega Drive. É um videogame, essa é uma informação bem básica mesmo, né? Não era essa que eu ia falar, se ele
possui controle.
É preto.
É preto. Ah, controle são uma boa frase sobre o Mega Drive. Tá? O Mega Drive começou com um console de 3 botões e principalmente por conta de jogos de luta, principalmente o Street Fighter, ele acabou criando um controle que talvez para algumas pessoas seja o controle mais conhecido do Mega Drive, que é o controle de 6 botões. O que foi uma revolução na época em relação ao controle, o controle com todos os botões.
É ridiculamente confortável, entendeu?
E o fato de botar o soco e o soco de chute fraco meio forte estarem um do lado do outro.
Jogar Street Fighter no Mega Drive é muito melhor, tirando o som.
E as informações básicas que eu queria colocar no Mega Drive é que o Mega Drive é um console lançado em 88, se eu não me engano, ele foi lançado um ano antes do Super Nintendo. 88, no caso, é o lançamento japonês, e em 89 chegou nos States. E um ano depois ele chegou no Brasil, porque hoje em dia é mais comum as pessoas lançarem quase simultaneamente no Brasil, mas no passado a gente demorava um pouco para que as coisas chegassem aqui, se fossem jogos, filmes, batata frita, né?
Fast food,
não sei.
Então vamos falar agora sobre o top 10 dos jogos mais vendidos do console, que no caso são Rei Leão, Street Fighter 2, Sonic 3, Sonic Knuckles, NBA Jam, Mortal Kombat 2, Streets of Rage, Mortal Kombat, e o primeiro colocado é Sonic, como era de se imaginar, mas a ordem é invertida em relação àquilo que eu pensava. O segundo jogo mais vendido do console é o primeiro Sonic, e o Sonic 2 é o jogo mais vendido do console, o que me faz pensar que teve um monte de gente que jogou o segundo sem nunca ter jogado o primeiro.
E agora vamos entrar no ponto que a gente vai citar para concluir o programa.
Pra concluir, você batendo sem
tempo. Para concluir o programa, eu vou pedir agora para os meus novos colegas falarem sobre os 3 jogos mais marcados na geração. Eu vou pedir para os meus novos colegas falarem. Eu vou pedir, dizia eu, que a gente desce.
Cachorro falando de um pouco.
Não consegue, né? Agora vamos. E aproveitando a oportunidade que a gente está falando dos jogos mais vendidos e mais famosos do Mega Drive.
Tá, gente, a gente não falou de Sonic em momento nenhum.
Vou perguntar agora para os nobres colegas quais são os 3 jogos mais marcantes de Mega Drive na opinião deles. Começando com o Felipe, que foi o que mais falou até agora.
Felipe não.
Só que eu vou apresentar.
Sei, desculpa.
Então. Terceiro, o Curiax marcou bastante, porque era simplesmente impressionante, sabe? Só tinha jogado Master System até então, era muito bom. Então esse é um dos jogos que mais marcou, com certeza.
Golden Axe também tem entre os meus mais marcantes. Eu diria que em segundo lugar, eu não saberia dizer se o que mais me marcou foi o terceiro ou se foi o primeiro. O primeiro eu gostava muito porque eu estava basicamente jogando com o Kona, com a Red Sonja, que é a que ficou mais conhecida como Red Sonja, e com um anão, um machadão dourado, com monstros gritando, você montando em animais fantásticos, tela brilhando, todo mundo sendo varrido. E o 3, que era um jogo muito rápido, que eu adorava jogar com o Thundercat, tinha a fase que você subia numa espécie de montaria que te carregava, você derrubava os inimigos da tela, você escolhia caminhos. Pra mim era um jogo muito diferente. Era o segundo Beat'em Up que eu mais gostava na época, perdendo apenas pro Final Fight 3.
E qual é o segundo da sua lista? Vocês vão falar disso, a gráfica era muito boa, apesar de difícil. A trilha sonora muito boa, a gráfica excelente, bem marcante, bem interessante. E o primeiro colocar, pra mim, se você quer comentar alguma coisa sobre o Sonic?
Não, você vai falar que eu acho que o primeiro lugar de todo mundo vai ser o Sonic.
E pra mim, você viu qual é o seu primeiro lugar?
Sonic Knuckles. Engraçado, eu comecei a curtir Sonic Knuckles por causa do visual do Knuckles, mas no final das contas eu jogo com Sonic. Ah, eu curto, um jogo da hora.
É, já tinha um próximo
jogo com Sonic. Olha, é muito difícil de escolher entre tantos jogos bons. Teve jogos que me marcaram, como Mega Man, Lunar e Pulse, que é um jogo parecido com Mega Man, feito pela Nintendo Freak, Pokémon. Tem um excelente Street of Rage, mas eu vou ficar com outro jogo, que é o Contra Hard Corps. Que é um jogo que eu só fui jogar depois de velho, eu nunca tinha ouvido falar desse Contra. Eu simplesmente me apaixonei quando peguei a fita. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto de um Contra hoje em dia. Não esperar que eu ia gostar mais dele do que eu joguei tanto na minha infância. E eu joguei muito Contra na minha infância, tanto 3 quanto o primeiro. E pra mim ele é simplesmente perfeito. Ele mistura tudo que tem de bom no Contra, retira aquelas fases panorâmicas que tinha do Super Nintendo, que é bastante irritante. Te dá opção de personagens diferentes para você jogar, caminhos diferentes, finais diferentes. O jogo é extremamente viciante, game replay infinito.
Como o segundo era o mesmo, que é o Golden Axe, e o primeiro dele, já tinha falado para mim, né? Se for de reportagem que o primeiro dele era o mesmo, eu vou falar de quais são os três jogos principalmente de Mega Drive, provavelmente eu sou uma pessoa bem chata, mainstream, não tem jogo underground na lista.
Não é a Sonic 1, 2 e 3 por um motivo. Eu nunca joguei Sonic 3.
É Sonic. É Sonic 1, 2 e 3.
Também não, porque eu nunca joguei Sonic Knuckles.
Fleet.
E Echo the Doll. Mas. E por acaso a gente passou esse programa todo sem
falar de Echo the Dolphin. E Turma da Mônica.
É verdade. Não, Turma da Mônica, pra ser susto.
Tem problema de
saber, não. Mas no meu terceiro lugar, eu tava. Uma dúvida com ela do vídeo, eu joguei muito, mas sequer lembro se ele é bom ou não, que é o Super Mario GP com Senna. Mas então eu vou fazer uma lista de três jogos que eu só fui virar ele muito depois do meu Mega Drive, porque eu só fui virar ele em, sei lá, dois, três anos atrás. O primeiro é o Streets of Rage.
Qual dos três?
O primeiro, porque foi o único que eu virei até hoje. E fiz isso há pouco tempo atrás. O segundo colocado é um outro jogo que eu tinha quando era criança, ou seja, você não bater aquele virado só depois de adulto, que é o Sonic 1.
Nunca virei.
Sério mesmo? Tu nunca virou Sonic 1? E falando com toda essa propriedade, tá na internet do jogo, dá certo. Eu falar com toda a propriedade que você não sabe.
Eu vou meter o pau no Sonic 1 quando a gente for falar no primeiro lugar. Fica tranquilo.
Caraca. Até porque ele tá na internet. Ainda bem que a gente tá aqui pra meter pau nas coisas que a gente nunca viu. Veja todas essas reviews de anime que tem aí no YouTube e que já assistiu só o primeiro episódio. Se bem que tem aí, que só o primeiro episódio já assistiu pra saber que ele é muito bom.
Tudo!
Mas, pra mim, nosso primeiro colocado, que é aquele, ó, o povo tem conta conjunta, né? Então a gente tem aquele primeiro colocado conjunto. É Sonic Record 2.
A internet vai me odiar. Sonic 1 é muito bom. Tem aquele primeiro mundo.
Peraí. A internet vai me odiar porque você vai falar Sonic 1 é muito bom.
Você não deixou terminar? A internet vai me odiar. Sonic 1 é muito bom. Mas ele tem um problema que me irrita muito no level design. Tem aquele primeiro mundo que é excelente, é empolgante, é rápido, a música é demais. E tem o segundo mundo que é um porre. É lento, eles tiraram o cenário do Altered Beast. E a fase ainda tem aquela parte de pulos muito precisos. E a gente sabe que o Sonic não tem um pulo nada preciso. O segundo mundo te trava muito, te deixa com a experiência meio travada ali. Eu acho que aquele segundo mundo, num game designer decente, ele seria o terceiro mundo. Aí você se empolgaria bastante com o primeiro mundo, com o segundo, daria aquela travada de hype no terceiro e seria um jogo bom. Ou melhor, ele continua sendo um jogo bom, só que ele tem esse trava-hype. E o segundo Sonic conserta tudo disso. Ele tá com o primeiro mundo bom, ele tá com o segundo melhor ainda, muito mais empolgante, te apresenta ali alguns pulinhos meio difíceis, mas nada frustrante. Então, pra mim, ele é o jogo perfeito do Mega, é o jogo que me fez comprar um videogame. Por isso que, pra mim, ele é tão marcante. E eu não consigo não escutar músicas do segundo jogo sem querer jogar ele.
Eu não acho que chega a consertar, mas o segundo Sonic erra menos nos problemas do primeiro. É verdade que o segundo mundo do primeiro Sonic, ele é mais lento e exige pulos precisos. Mas o segundo jogo, numa intensidade muito menor, também sofre de um problema que é crônico dos jogos 2D de Sonic, que é o fato de que, mesmo uma coisa que torna os jogos de Sonic legal ser a velocidade, a SEGA insistia em colocar mecânicas que faziam o Sonic parar, sendo que a coisa que tornava o jogo legal é ele estar correndo o tempo todo. Então esse sempre foi um pequeno problema, mas nem de longe isso destrói a qualidade dos jogos clássicos.
Então é isso, gente. Eu agradeço a companhia de vocês por estar aqui quase 2 horas falando de Sonic, mesmo que eles são para ficar pela boeta durante o programa.
E Sonic?
Isso, a gente está quase 2 horas só falando de Sonic. O que é isso que importa no Mega Drive?
Sonic.
O resto nada importa, o resto é isso. O que importa na Mega Drive é Sonic. Pode editar essa parte, colocar na internet, sempre foi o que eu falei. Eu agradeço a companhia de vocês, vocês se jogaram para vir tão longe para conversar com o Kizzy, com a enquete que está sendo gravado pela edição mesmo, porque eu também deixei.
Tirei passagem do meu bolso.
E até aqui, só para poder gravar. Vamos voltar para o Volta Fora. Jorginho, se despeça aqui das pessoas, tem educação?
Tem educação.
Diga onde podemos encontrar você nas interwebs. Onde podemos encontrar?
Bom, gente, eu tenho um canal no YouTube chamado Otaking. Na verdade, eu ainda não tenho um canal, mas até o programa sair, eu vou ter um canal.
Até o programa sair, ele é rico, com 3 gatos, uma casa maior.
E 8 gatos, 4 tartarugas e 5 cachorros. O meu canal basicamente fala de anime, mangá, tokusatsu, HQ, cultura pop em geral, e tem gameplay de jogos principalmente de anime, mangá, tokusatsu, HQ e jogos marcantes da cultura pop em geral.
Aham, traduzindo, trouxe pra cá a concorrência.
Concorrência não, parceria, porque quem se inscreve no meu canal se inscreve no do Bruno.
Isso, todos os 12.
Vão ser 14 até o final da edição.
Porque esses 2 ainda não se inscreveram no meu canal.
Que é a conta do meu canal e outra conta fake que eu vou fazer pra divulgar.
E, Felipe, onde podemos não te encontrar na internet?
Eu tenho que apresentar
o
programa, criar um canal.
Até o programa seja existido.
Obrigado, senão vai ser.
Então, gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu espero que vocês tenham tirado alguma coisa dessa monte de baboseira que a gente falou aqui hoje. E espero vocês no próximo podcast que deve sair dentro de 6 a 8 meses.
Curta, compartilha, se inscreva ou não, porque isso é um podcast.
Exatamente. Tem vídeo, RSS, chama. Valeu.
Sinistro, hein?
Nada, cara, é uma Uno caixotinha antigo, cara. Tem carro, mas pode ter
de novo. É Uno, pra mim era Fiat. Não gosto nada de carro.
Pô.
Porra, não, já achei, você falou.
Cara, a sequência é maravilhosa pra quem não entende nada de carro.
Cara, eu achei que fosse a vida. Cara, eu conheço três carros: Fusca, Ferrari e DeLorean.
Não, o DeLorean é ótimo.
Eles tiraram o cenário do Alderaan Beast, você ficar pulando com aqueles pulos precisos, se o Sonic não tem nada de pulo preciso. E o Sonic não. E o Sonic.
Eu não consigo tirar
a vida. Dizia eu que era tirar.
Tirando o portal, melhor pra você ver esse podcast inteiro que é.
Lá Avenida.
É, porque eu até eu lembro de tanto que ele repetiu o que eu deixei de falar. O Sonic não é muito bom.
Mas. Mas não tá querendo pensar, você fala mal do Sonic 1.
A fase tem aquela parte de pulos muito precisos. Tudo bem que eu já tinha embolado.
Nem sei se você quer cortar isso.
Quero.